UOL Corinthians.
Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Beba com moderação.
Alô, está no ar a live do Corinthians no Esporte. Eu sou o Vitor Guedes, treinador. Mas ela acabou instantes em Itaquera. Corinthians, uma atuação ridícula, 0, Flamengo 2. Parabéns a seu Vitor Pereira, que fez uma escalação completamente imbecil. Imbecil. Cantígio de volante é uma piada. É uma piada. Aliás, eu participei do All News Sport de manhã, não é depois do jogo. Falei, a chance do Corinthians é não fazer imbecilidade. Se ele escalar o Cantígio de volante e deixar o Fábio Santos do banco, então vai perder. Aí o Gênio escala o Cantígio de volante, que dá 1-0 pro Flamengo. Sempre foi óbvio que isso é uma imbecilidade. Hoje não vai aparecer ninguém aqui na live para falar que o Cantígio é volante, né? E também parabéns ao seu Duílio Monteiro Alves, que aumentou a festa do Flamengo. Deu o setor sul inteiro, 4 mil ingressos para os rubro-negros fazerem a festa. E agora divide 2024. 4 mil corintianos no Maracanã para ver a festa do Flamengo, de vez de fazer o óbvio, né? E dar 2 mil ingressos e não dar metade do setor sul, o setor mais popular, onde as pessoas podem ir e não for no jogo. Uma estratégia imbecil do presidente do Corinthians, uma escalação completamente idiota do seu Vitor Pereira, né? Uma escalação completamente imbecil. O Flamengo é muito forte, Rascaeta é craque, Gabigol é craque, o Flamengo podia ganhar do Corinthians em qualquer lugar. Agora, você escala o Cantígio de volante, você é um fanfarrão. E no segundo tempo, seu Vitor Pereira, o senhor disse que não podia jogar Roger junto com o Yuri Alberto. Você mentiu, né? E escalou, e pior, botou o Roger de centroavante e Yuri na ponta de vez do contrário. É uma piada completa o que fez o Vitor Pereira hoje, né? Uma atuação de Afrânio Riul do seu Vitor Pereira, uma escalação imbecil. Antes do jogo, agora que saiu a escalação, todo mundo deu as provas, não é possível, ele deve estar enganando. Ele não é tão imbecil de escalar o Cantígio de volante para jogar contra o Flamengo do Arrascaeta. Pois o Gênio fez isso, né? O Cantígio errou, tomou uma amarela no começo, depois deu 1-0 pro Flamengo. Depois do segundo tempo, já mexeu tarde, ele botou o Roger Guedes para jogar com o Yuri Alberto, né? Os dois que não marcaram, nenhum dos dois marca a ponta, né? Aí o Rodinei fez a jogada, o Fábio Santos não tava lá para marcar, porque o Gênio deixou ele no banco, né? E aí saiu 2-0, acabou, não precisava nem ter a volta, o Flamengo tá classificado. Vocês podem votar na enquete aí. Quem foi o principal responsável pela classificação do Flamengo para essa palhaçada de hoje? Foi o Duílio Monteiro Alves, que deu 4 mil ingressos para o Flamengo. Foi o Vitor Pereira que escalou o Cantígio de volante, que é uma piada. Foi o Cantígio que deu 1-0 para o Flamengo ou foi todos os três? Vocês podem votar na enquete. Participe da live com chat, superchat. Perrone, fala o que você quiser que eu tô de saco cheio, galera. Alô, Perrone? Eu não estou ouvindo o Perrone. Perrone, tira o mute aí, Perrone. Alô? Bom, eu vou falando aqui, quando não dá para ouvir o Perrone. Sai e entra de novo, Perrone. Sai, entra sem o fone que não dá para te escutar. Enfim, se o Perrone não fizer nada, não falar nada e cair, ele vai fazer muito mais do que fez o Cantígio, que deu 1-0 pro Flamengo, né? O presidente do Corinthians... Aliás, o Corinthians foi eliminado hoje, né? Paulinho... não jogou. Renato Augusto não jogou. William não jogou. Michael saiu com 17 minutos. Juliano e Roger Guedes no banco. Esse foi as estrelas contadas pelo Corinthians. E quem teve que jogar bola foi os moleques, né? O Corinthians podia perder do Flamengo se tivesse todo mundo? Podia. Podia perder pro Flamengo se a escalação fosse correta? Podia. O que não podia é dar a classificação pro Flamengo depois de se matar na Bomboneira para fazer uma palhaçada dessa, escalar o Cantígio de volante. E hoje eu tô esperando aqui aparecer na chat os gênios, né? Os gênios, futebol construção, né? Os gênios que pediu, fora Gabriel, futebol sem cinco, futebol total. Parabéns aos idiotas envolvidos nisso aí, né? Corinthians perdeu um jogo, hoje deu a vitória pro Flamengo. Você pega um time que não tem jogo pelos lados, joga pelo losango, joga centralizado. O Arrascaeta é o principal jogador que triangula com Pedro e Gabigol pelo centro. Aí você põe o Cantígio na cabeça de área. É uma piada, né? É inacreditável. O Afrânio Riul não faria pior hoje. Mancini, Coelho, Silvinho. Uma piada o que aconteceu hoje. E era óbvio que isso ia acontecer, né? Eu não era óbvio que acontecer porque eu não achei que ele ia fazer escalação, né? E depois do que o Fábio Santos está jogando. Fábio Santos que o Gênio queria aposentar. Queria aposentar Cássio, queria aposentar Fábio Santos. Aposentaram. E aí escalou o Piton, que até apoia bem, mas não marca ninguém. né? Então, o Flamengo podia ganhar o jogo, ia ter que disputar, não precisou. O Flamengo fez um jogo treino, não forçou nada para ganhar e não foi 3-0 porque o Rascaeta perdeu um gol no último minuto, cara a cara com o Cássio, e o Santos precisou fazer uma única defesa difícil no jogo, né? A bola recuada do Mosquito com 3 minutos, uma atuação muito fácil. O Perrone tá na área de novo ou não? Alô?
Vamos lá, tá me ouvindo ou não? Tirei o fone aqui.
Agora estamos te ouvindo, Perrone, agora estamos te ouvindo. Melhor, você já fez mais do que o Cantígio, do que o Duílio, do que o Vitor Pereira. Pode falar o que você quiser. Boa noite.
Não, beleza, depois eu vou fazer uma prova aqui para ver se o problema foi o microfone, aí a gente apelida ele de Cantígio. Vamos lá, galera. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo, a presença de todo mundo. Tarde, amanhã tem trampo, né? Enfim, obrigado de coração aí pela presença. É, Vitão, você abordou várias coisas aí no seu comentário inicial, então vamos lá. Sobre Duílio. Cara, Duílio tem culpa no cartório, né? Já respondendo à enquete. Duílio tem culpa no cartório porque montou um time desequilibrado, não teve planejamento e tá tentando arrumar, fez boas contratações e tal, mas o time sente, porque você chega numa hora decisiva dessa, você tem o Fausto que não conhece os movimentos do time ainda, você tem o Yuri que também está se adaptando, então... tem culpa no cartório. Sobre o treinador, a escalação do Cantillo como volante. Aí eu já falo dos dois. O Cantillo fez boas partidas, a gente elogiou aqui, fez boas partidas como volante, mas tem uma característica do Cantillo. Várias vezes ele fez isso. Foi desatento, errou, entregou a bola para o adversário, fez isso hoje no momento contra um time que você não pode errar. Fez e errou. Então aí eu já coloco os dois culpados. Ou seja... para mim, os três têm culpa. E só completando do Duílio, uma questão que você falou da torcida. Para mim, o negócio mais grave da torcida é o seguinte. Teve fiel torcedor que no dia de comprar o ingresso, cara que vai em todo jogo, vai inclusive jogo fora, não conseguiu comprar. E ficou assim, ai meu Deus, mas entrei aqui exatamente no horário de comprar e não consegui. Por quê? Porque deram 4 mil ingressos
para torcida do Flamengo. Fala, Vitor. Desculpa, fala, eu pensei, vou te devolver a palavra. Matéria de hoje na Folha Online, do meu irmão, do Marcos Guedes, que é jornalista, né? Sobre isso, com pessoas que foram todos os jogos, não conseguiram comprar o Setor Sul, porque o Duílio resolveu fazer um acordo de gênio. Deu o melhor lugar atrás do gol para a torcida do Flamengo fazer festa, em troca pega a mesma quantidade no inferno, no Maracanã, lá em cima, pelo triplo do preço. Esse foi o acordo que fez o bem do Corinthians. E as pessoas acham normal. É uma insanidade o que foi feito, é uma estupidez. Atrapalha o time tecnicamente, óbvio, mas é uma falta de respeito absurda com a torcida do Corinthians. Absurda. Quem vai no Setor Sul só tem dinheiro para ir no Setor Sul, porque o Norte é de organizado, o cara pode ter dinheiro no Sul e não ser organizado, e não tem dinheiro para ir no Oeste e na Leste. Aí você dá esse setor pro Flamengo. Primeiro, sou a favor de duas torcidas. Tem que ter flamenguista Itaquera, ser bem recebido, com civilização. Qualquer torcida, inclusive a do Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo. O absurdo é você ficar 2 mil lugares lá no Maracanã, lá no inferno, pelo triplo do preço, e você dá uma... se a lei te obriga a dar 2 mil. Uma insanidade, uma burrice que fez o Duílio. O negócio que você falou aí do elenco mal montado, eu já falei. A gente tá falando só 8 meses, né? Então não é oportunismo de agora. Devolvendo a palavra para você, porque hoje tem matéria na Folha Online, eu até postei no meu Twitter aí, falando de pessoas que não conseguiram comprar ingresso e foram todos jogos por causa dessa coisa imbecil que foi feito hoje. Eu falei isso ontem já no Baita Amigos, né? Não tem nada a ver com a derrota, né? Já falei isso antes, é uma insanidade o que foi feito. A palavra está contigo, Peone, desculpa.
Não, eu escrevi sobre isso também na minha coluna hoje, sobre essa questão dos ingressos, né? E de fato, ficou complicado, ficou ruim. Acho que o ponto central aí é a falta de carinho com o torcedor que vai em todo jogo. E aí é uma outra discussão, que também a nota de corte está muito baixa, então o cara que vai em todo jogo acaba não tendo tanto tempo a mais assim, para comprar, porque tem muita gente que tem nota mais baixa que ele, pontuação mais baixa que ele consegue, mas é uma discussão para outra hora. Voltando aqui ao jogo, o Corinthians, então, eu não sei se você teve essa impressão, mas o Corinthians foi se dissolvendo aos poucos, ele tipo um castelo de areia, ele começou bem, eu achei, marcando bem, tem o Maicon sai logo de cara, o time, aí começa a aparecer a qualidade dos caras, o Corinthians começa a errar demais e os caras erram um pouco. E só para finalizar, só para te devolver, lembrar para a galera, deixar a curtida, deixar o like, e Vitão, e a última coisa só, eu discordo um pouco de você, é difícil, é quase impossível, mas um time que se classificou eliminando o Boca na Bomboneira, não dá para duvidar. Eu sei que hoje todo mundo olha e fala assim, pô, foi ridículo, a diferença foi absurda e tal. Foi tudo isso. Só que eu acho que o corintiano sempre tem um pouquinho, tem um fio de esperança, principalmente pela maneira heróica como foi no Bombonera.
Bom, Perrone, eu discordo de você, vou falar por quê, mas calma que ganhou na posse de bola e mapa de calor, diz o Lucas Chaves. Obrigado pelo superchat. Não, Lucas, perdeu inclusive na posse de bola, então a derrota foi para quem torce para essa palhaçada de posse de bola, perdeu também. Mapa de calor deve ter ganho, mas perdeu na posse de bola. O Corinthians não ganhou nenhum jogo como visitante da Libertadores, nenhum. Né? Na Copa do Brasil perdeu do Atlético Goianiense. O Corinthians não, e vai pegar um Flamengo fora de casa. Não é que você vai ganhar o jogo, você precisa ganhar por 2 gols para levar para os pênaltis. Eu não estou aqui para enganar torcedor nenhum. E outra, quem o Vitor Pereira vai escalar? O Cantígio de volante? É inacreditável o que o Vitor Pereira fez hoje. A burrice é tão grande e óbvia, né? Se tivesse chegado ontem, ele escalou Cantígio de volante. E assim, hoje eu fiz uma live de manhã aqui no UOL com o Rodrigo Coutinho e com a Analisa, né? A gente analisando o jogo, cara a cara, o que pode acontecer e tal. Aí eu falei, olha, a diferença não é que o Flamengo é favorito, mas não é tão favorito, porque o Corinthians, o Vitor Pereira pode endurecer o jogo, a gente sabe o que vai fazer o Dorival Júnior, escalamos o time que todo mundo escalou e que jogou. O Corinthians a gente não sabe, vai fazer linha de 3, linha de 5, linha de 4, agora assim, a prévia que todo mundo tá dando, eu falo assim, eu me recuso a acreditar que ele vai jogar com Piton na lateral esquerda e Cantillo de volante, porque se ele fizer essa insanidade, aí o favoritismo do Flamengo aumenta para 80-20. Isso foi falado às 9h30 da manhã, porque é óbvio que isso não ia dar certo, né? A hora que eu vi a escalação, o que eu te mandei, Perrone? A hora que saiu a escalação.
Não, exatamente, na hora que saiu a escalação, você falou alguma coisa assim, vamos rezar Cantillo de volante. E é isso, né?
De volante, cara, e tem... Fábio Santos no banco. Fábio Santos no banco e Cantillo de volante. Agora resta rezar, porque ele tá de palhaçada. Enfim, não precisa esperar o jogo, né? Hoje não vai aparecer nenhum idiota aqui para falar, olha o mapa de calor, os passes do... Aliás, o gol do Flamengo, né? O gol do Flamengo, o Cantillo quis brincar na entrada da área, né? Aí ele errou o passe, né? Saiu o gol. E as pessoas estão reclamando do gol do Flamengo. Live que chora por tudo não é aqui. É outro time que chora por tudo, que é contra todos, que chora, tudo é contra mim. O gol do Flamengo foi legal. Né? Se a bola bate na mão do João Gomes e ele chuta e faz o gol, não vale. Pela regra que muda todo dia, né? Tem que dar um F5, o que está valendo nessa semana é isso. O gol, só não pode fazer o gol com a mão, se bater na mão de quem faz o gol em seguida. Então, não bateu na mão do Arrascaeta, bateu na mão do João Gomes, ele não botou a mão na bola. A bola bateu na mão dele, então o gol do Flamengo, eu pelo menos não questiono, para mim o gol foi legal. Foi uma imbecilidade do Cantillo que sair jogando, esse passe diferenciado. Não pode ter 5, tem que ter uma saída de bola. Aí ele foi fazer palhaçada, saiu o gol, e na minha opinião, já dando a minha opinião aqui, né, o gol foi legal.
Não, foi legal, porque ele estava jogando o Flamengo, tá com o braço colado no corpo, então eu não vi, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O que não foi legal foi o Cantillo, porque assim, é um jogo, Vitão, que a gente sabia, pela qualidade que tem o time do Flamengo, é um jogo que você não podia errar, você não pode entregar a bola para esses caras, e o Cantillo entregou a bola para um cara que tem uma qualidade absurda, né? Então acho que taticamente até começa bem, começa tentando fazer uma marcação para dificultar a saída de bola do Flamengo, tal, e vai funcionando. Só que daqui a pouco começa a aparecer a qualidade, de qual jeito, a diferença de qualidade, de qual jeito. Os caras erram menos e o Corinthians vai errando demais. E aí não consegue, chega um momento que entra em desespero, o time começa a errar tudo, e assim, do final do primeiro tempo em diante, para mim, foi o Flamengo passeou. Eu não sei como o Flamengo não fez mais gol, né? Porque a partir ali do final do primeiro tempo, os caras fizeram o que quiseram com a bola, Vitão.
Segundo tempo, o Corinthians não fez nada. O segundo tempo foi inacreditável, né? Porque ele corrigiu a imbecilidade dele próprio, né? Porque escalar o Cantillo foi uma estupidez. E aí, quando teve a chance que saiu o Maicon machucado, ele botou o Fausto, nem para botar o Fausto de 5, o Cantillo de 8. Continuou o Cantillo de 5, uma estupidez inacreditável. Esperou acabar o primeiro tempo, tomar amarelo, entregar o gol, né? E aí, o segundo tempo, a Arrascaeta perdeu o gol. O Corinthians não fez nada. Aí ele põe o Roger Guedes e o Roberto, que faz uma semana que ele disse, não fui eu, foi ele que disse que não dá para jogar os dois juntos que não marca lateral. Aí saiu o gol com os dois em campo, o Rodinei, hein? não era o Leandro, o Rodinei faz a jogada, a bola sobra pro gol, saiu o gol, e o Fábio Santos, que marca 818 vezes melhor que o Piton, no banco assistindo, porque o Gênio escalou o Piton e não o Fábio Santos. Olha, é tão óbvio, né? É, tem coisa assim, futebol tem imprevisibilidade. Pode ser um gol do meio da rua, pode o goleiro tomar um frango, um bate-rebate. Agora, que o Cantígio não é volante e que o Fábio Santos tinha que jogar não é imprevisível. Foi uma burrice inacreditável. E que absurdo o presidente do clube dar 4 mil ingressos para a torcida adversária ficar atrás do gol, pegar o campo inteiro e fazer festa, de 22 mil que é pulei, também não era, também era óbvio, né? Também era óbvio. Tem outro superchat aqui que está sempre com a gente, o Petras Rodrigues. Obrigado, Petras. Imagina se um atleta do Flamengo tivesse que ser substituído para uma dividida com o Fagner. Olha, ia ser um xilique, um falar 200 horas, mas eu não vou repetir o que eles fazem, né? Porque o que eu critico nos outros eu não vou fazer. A entrada do Thiago Maia foi feia, não foi para quebrar, foi feia. O juiz deu um amarelo, não era lance para vermelho, tomou amarelo, saiu o Michael. E deu uma entrada, não achei que foi para quebrar, foi feio, o Michael saiu machucado, era lance para amarelo, tomou amarelo. Para mim foi normal o que fez o juiz. Aliás, achei, não tem nada a questionar a arbitragem do juiz hoje.
Eu também, assim, o lance foi feio, foi uma entrada dura. Aliás, o Flamengo começou amarelo, batendo.
É para amarelo, era para amarelo.
Para amarelo, não, tá resolvido com o cartão amarelo, não era para expulsão. Não, tá resolvido com o cartão amarelo, mas o Flamengo entra com uma pegada acima. E assim, só para destacar, você falou, Vitão, da questão de não marcar, dos atacantes que não marcam ponto, né? Ele falou, o treinador falou isso e insistiu com isso. E uma outra coisa que ele já falou, que é o negócio da pegada, da fome. Pô, cara, eu não sei se vocês concordam, se o Vitão concorda, se a galera que está no chat concorda, mas faltou atenção e acho que faltou um pouquinho de fome, cara. Eu não sei se perde o apetite na hora que toma o primeiro gol, né? Não sei se é isso, mas o time parecia atordoado, cara, atordoado, sem força, sabe? Não vou nem dizer sem vontade, mas sem força. Não parecia, não entrou competindo como quem está disputando uma vaga. Vale uma vaga em semifinal de Libertadores. E eu acho que faltou isso, com a sua torcida empurrando. Eu acho que são coisas que o treinador já comentou e voltaram a se repetir. Gostaria de te ouvir sobre isso, Vitão, mas antes, só para pedir para a galera que, ó, galera, tem muita gente acompanhando a live que não deu like ainda. Então, por favor, deem o like, que é importante aqui para a gente.
Perrone, outra coisa que eu não entendi. O William não podia jogar, foi vetado, certo? O seu Vitor Pereira, né? E os torcedores de técnico, tem torcedor que não torce para o Corinthians, torce para treinador. Tá cheio de gente que tem assim noção hoje em dia, né? Torce para treinador, para dirigente. Ele não divulga os relacionados, né? Porque não pode saber os relacionados, tem que surpreender o adversário. Aí à tarde vaza que o William não vai jogar. E não pode falar os relacionados, mas que o William não vai jogar, sai a notícia à tarde e vaza isso numa boa. E aí sem o William vai jogar o Mosquito, que foi bem contra o Botafogo. Ok, opção pelo Mosquito. O Mosquito joga bem na ponta direita, não joga nada de pé cruzado. Ele não é o Robin para jogar com pé cruzado. Aliás, o gol que ele fez contra o Botafogo foi pela direita. Ele sempre joga bem do lado dele. E o Watson, que também joga pelo lado, é canhoto e sabe jogar aberto na esquerda. Aí ele começa o jogo com o Watson na direita, como se fosse... Era óbvio que o oposto era melhor. A chance que o Corinthians tem com 3 minutos, a melhor chance que o Corinthians jogo, que é uma chance, um chute quase recuo do Mosquito que o Santos pegou, que o Roberto rouba a bola. Se é o Watson daquele setor do Mosquito, a chance agora é muito maior. O Mosquito não tem pé esquerdo, né? E o Mosquito não sabe jogar com o pé trocado. As jogadas dele boas sempre é do outro lado. Quer dizer, mesmo com a escalação que ele fez, podia botar o Du de 5 com o Cantillo de 8 e já melhorava. Então, com a mesma escalação que ele fez, ele trocasse de lado o Mosquito com o Adson, o Cantillo com o Duqueiroz, o Cantillo de volante é uma piada. Eu falo isso há quanto tempo aqui? Há 8 meses. Aí joga bem um jogo em 4 anos, vem algum gênero. Aí agora, fala agora. 4 anos que tá no Corinthians, né? 4 anos. Aliás, tem a palhaçada do Luan também, né? Pra gente comentar, se der tempo. Enfim. É inacreditável, o Mosquito na esquerda, em vez de fazer o contrário. Se você quiser, se você entender, você me explica e depois você aproveita e já lê aí o superchat do Loading Player.
Vitor, eu tô nessa com você, né? O Mosquito fez uma baita partida, né, contra o Botafogo, e aí vai e coloca, sabe, não dá para entender, não coloca o cara na direita, enfim, até onde está funcionando, você vai mexer onde está funcionando. Onde está funcionando, você não mexe. Então, quando eu vi a escalação, por exemplo, vou deixar para depois, vai. Depois eu falo, ia falar da defesa, eu falo depois.
Pode falar.
Vou ler primeiro aqui o comentário do Loading Player, que ele fala assim, não acho que o Fla está classificado ainda. Cara, estou contigo nessa, assim, classificado não está. Eu vou bater nessa tecla até terminar a live. Depois do que o Corinthians fez na Bomboneira, não duvidem do Corinthians. Zero, zero. Quer dizer, não duvidem do Corinthians. Zero, zero. Você tem um histórico de raça. Não, tudo bem, mas classificou lá. Classificou lá. É muito mais difícil agora.
Peone,
é muito mais difícil.
É 100 vezes
mas, pô, mas é o Corinthians, cara.
Assim,
o Corinthians entrou,
o Corinthians entrou contra o Boca nos pênaltis. Se não tomasse gol, é nos pênaltis. Contra o Flamengo, entra precisando fazer dois gols com um treinador que acha que o Cantillo é volante. Bom, eu não vou ficar nem um pouco triste se eu errar. Zero. Zero triste. Agora, o Corinthians tem chance de reverter contra o Atlético Goianiense. O Corinthians não fez um gol no Atlético Goianiense em casa na sua história em Itaquera. Agora, dá para reverter o Atlético Goianiense em casa, porque joga um Itaquera dando dois gols. Se o Gênio não escala o Cantillo de volante, escala o time certo, tem chance de reverter. O Atlético Goianiense, que está muito mal no Brasileiro, e hoje ganhando o Nacional na estreia do Suárez lá no Uruguai, ganhou de 1-0. Tá bom, 1-0 até o final, não sei se acabou 1-0. Agora, no Maracanã, bom, quem quiser acreditar, acredita. Eu espero que escale o time titular sábado no Brasileiro, que está em segundo lugar, né? Não espere cair fora do Brasil também para jogar. Espero que escale o time certo sábado contra o Avaí, né? E não poupe o time do Avaí, que o time está no campeonato ainda, para terça-feira, que para mim vai ser uma burrice ao quadrado. Agora não sei os outros. É, agora, classificado é futebol. O Flamengo perdeu 3-0 para o América do Cabanhas, lembra? Do México? Futebol. Agora será uma vergonha absurda para o Flamengo, né? E o que o Corinthians fez hoje, o Corinthians perde o jogo de um gol de diferença, pode buscar lá. Agora, o jeito que saiu, uma escalação completamente imbecil, dá a festa para os caras, dá o setor sul inteiro para a torcida dos caras comemorar, e o treinador me escala o Cantillo de volante e põe o Yuri na ponta e o Roger de centroavante, não o contrário. É, vocês estão de brincadeira comigo. A gente vai fazer um intervalo de 30 segundos. Dá um like pra gente e volta em 30 segundos.
Rola bola na Conmebol Libertadores.
Em dia de Conmebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Não importa o jeito que você torce, se torce sozinho ou com a galera, e também não importa o lugar da América que você está.
Dale!
Quando a bola rola, todos estão unidos pela mesma paixão. E todo mundo é bem-vindo a celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
Bom, estamos de volta, Peone. Fala o que você queria falar de defesa aí.
Não, é só para
encerrar tudo que você falar, você vai ser melhor que o Cantillo.
Não, só para completar o que eu estava falando antes da questão, porque eu acredito, porque eu acho que dá ainda a classificação. Óbvio que é muito mais difícil do que na Bombonera. Mas o Corinthians, que eu conheço, não desiste na véspera. E espero que esse Corinthians ainda exista. É, óbvio que para isso precisa do treinador acertar, né, escalar quem está melhor e na posição certa. Mas por isso eu acredito que ainda dá. Né? O que eu ia falar da defesa. Vamos lá. É, a defesa, quando eu olhei ali Balbuena e Bruno Mendes, eu falei, boa, ele colocou a dupla de zaga que está, na minha opinião, a que estava melhor. Apesar do pouco, mínimo entrosamento que eles têm, é a que estava melhor. Aí eu falei, legal, não sei o que você achou, Vitão, e os amigos que estão com a gente. Mas eu falei, legal. Só que, na minha opinião, o Balbuena foi mal. Foi mal, escorregou no lance do segundo gol, errou algumas bolas ali que o Balbuena, que a gente não conhece, costuma errar, tinha feito uma grande partida contra o Botafogo, mas eu acho que dessa vez ele não foi bem. Queria te ouvir, então, se você acha que essa dupla de zaga era a decisão correta e o que você achou do Balbuena.
Bom, o pior dos quatro hoje é o Raul Gustavo, que estava vetado. Então, eu não vou cornetar agora, embora o Gil tenha sido o herói na Bombonera, né? Mas, enfim, fizeram dois jogos, Galo e Botafogo, essa dupla jogou bem nos dois. Então, isso seria oportunismo falar depois. Piton na lateral, não Fábio Santos e Cantillo, é uma estupidez, uma aberração. A gente falou a bola há 8 meses, então posso falar. Agora, embora o Gil tenha sido o herói na Bombonera, poderia ter jogado hoje tranquilamente, Balbuena e Mendes fizeram dois bons jogos, enfim, poderia até jogar os três, né, e tirar o Cantillo. Não é isso que eu achei que foi o problema, embora concordo com você que não foi a melhor atuação, mas também você vai jogar contra Pedro, Gabigol, Rascaeta com o Cantillo à sua frente, é duro, né. É, tem mais um superchat aqui, o jogo da Bombonera tem zero correlação com o que a gente precisa fazer, aquele é um dos piores Boca da história. É, eu também acho, Bruno. Você entrava no jogo, o Corinthians entrou para um 0-0 para ir para os pênaltis, conseguiu. Se entrar assim, e ó, se o Corinthians atacar o Flamengo, que precisa fazer dois gols, imagina o espaço que você deixa no Maracanã. A chance do Corinthians classificar é porque é futebol e é 1 milhão. Se o Corinthians pode jogar um jogo contra o Flamengo de campeonato e ganhar lá de 2 gols, um jogo normal. Agora o Flamengo sabe que pode perder por 1 gol. Entra no mata-mata, podendo perder por 1 gol. O jogo não é um jogo normal. É um jogo que o Flamengo começa ganhando 2-0, preparado para isso, o Corinthians tem que atacar desde o começo. Não é o Corinthians que vai ter o contra-ataque para fazer os gols. Enfim, eu acho que a chance do Corinthians é meramente estatística, porque o futebol é, e acontece de tempos em tempos, bissexto, e a gente fica contando essa história há 500 anos. No mundo real, começa o jogo, alguém expulso. Agora, com o treinador escalando o Fábio Santos no banco e o Cantillo de volante, aí não ganha nem do Madureira. Mas vamos lá. Você comenta, o Bruno Bernardo, você já quer comentar, Perrone? Depois a gente dá.
Ô, Bruno, eu só queria agradecer demais a participação, cara. Valeu pelo superchat. Claro, é isso aí. É um jogo completamente diferente, mas acho que a essência do corintianismo é você acreditar sempre. O dia que o corintiano deixar de acreditar, tem alguma coisa errada. Mas concordo que eu não estou criticando quem acha que não dá. Eu não estou querendo dizer que quem acha que não dá não é corintiano. Desculpa se eu não entender isso, não é isso. É que eu acho que você tem que acreditar. E o Corinthians agora, conseguiu uma classificação agora com a Bomboneira, por que não pode conseguir no Maracanã? É muito mais difícil, mas poder pode.
Ah, poder pode. Eu não acredito, né? E eu tô aqui para analisar o jogo, né? E todo mundo sabe meu time. Eu nunca escondi meu time, né? Nunca escondi. Né? Meu filho chama Basílio, não é por causa dessa de Queiroz. Eu nunca escondi meu time, desde que comecei minha profissão. Agora, eu não tô no bar com meu irmão conversando depois do jogo, torcendo. Analisando o jogo, eu acho que a chance é meramente estatística do aborto da natureza. Se o adversário do Corinthians fosse o Juventude em Caxias, seria muito difícil. Flamengo no Maracanã, com essa proporção que o Corinthians fez de ingresso surreal, essa estupidez que foi feita, do jeito que o Vitor Pereira morto, o Corinthians hoje podia perder por 1 gol, ganhar ou empatar. O que o Corinthians fez hoje é uma piada, uma escalação completamente... Na hora que eu vi a escalação, eu te mandei na mesma hora, né? Aliás, a escalação vazou de tarde, eu achei, não é possível, deve ser pegadinha. O Vitor Pereira não é burro, não é possível que vai fazer isso. É tão inacreditável que não vai ser tão burro de escalar esse time com Piton em Cantillo de volante, né? Para jogar contra o Flamengo. Não é possível. Então, tanto que eu acreditava, botei 1-0 pro Corinthians no palpite, mas eu jamais imaginei que era esse time. Mas jamais. Se eu soubesse a escalação, eu cravava vermelho. O Flamengo de olho fechado, não precisa nem jogar. A escalação completamente imbecil que o treinador fez, né? E aí é culpa dele, né? Porque ele tem tempo suficiente. Ele não tem culpa do elenco, não foi ele que montou. Não tem culpa que o diretoria deu 4 mil ingressos pro Flamengo. Agora, ele escalar o Cantillo de volante, o Piton na lateral, deixar o Fábio Santos no banco, a culpa é dele, não é da minha mãe, que é São Paulino, que não escalou o time. Camila, estamos sem meio de campo, qual seria a melhor escalação? Responde para a Camila aí, Perrone. Eu não entendi se ela quer que a gente responda a melhor escalação para o jogo de hoje ou agora para o próximo jogo, precisando ganhar. Enfim, obrigado pelo superchat aí, Camila. O Perrone vai responder.
Estamos sem meio de campo, qual seria a melhor escalação? Está bem difícil, né, Vitão? Está bem difícil. Eu achava assim, que a alternativa do Juliano no meio de campo era uma boa, porque é um cara que pode ter alguma condição de armar, mas está complicado, ó, Camila. Realmente fica difícil responder. Você tem uma sugestão aí, Vitão?
Eu não entendi se a Camila queria a melhor escalação para o jogo de hoje ou se agora que perdeu para a volta. Mas hoje eu teria... Eu jamais, jamais teria a pachorra de escalar o Cantillo de volante. Isso eu nunca faria na minha vida de jeito nenhum. Eu teria escalado com o Fábio Santos no lugar do Piton. Teria escalado o Fausto de volante, né? De primeiro volante, o Michael saiu, do que saiu o Michael, tá no Juliano mesmo. O Mosquito na direita, não na ponta esquerda, né? E aí, na hora que toma o gol no intervalo, se ele voltou com o Roger Guedes, volta com o Roger Guedes na ponta, não de centroavante com o Iro Alberto fazendo a ponta. Não entendi nada o que ele fez, enfim. Uma escalação completamente... O Flamengo tem um jogo concentrado pelo meio. É um dos poucos times do mundo que jogam no losango. Quando a gente jogava assim nos anos 90, era um Rincón, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho. Marcelinho faz o Arrascaeta, né? O Everton Ribeiro é a posição que joga o meia pela direita, que jogava o Vampeta. O meia pela esquerda, onde jogou o João Gomes, jogava o Ricardinho. E o volante atrás, onde jogou o Thiago Maia, jogava o Rincón. Não estou comandando o sistema. As laterais ficam vulneráveis, né? Então o Rodinei é um ponto fraco e o Felipe Luiz não aguenta mais ir voltar. O Corinthians não se preparou para atacar as laterais e deixou. E onde que tinha que marcar o meio, batou o Cantillo para marcar. Eu tô rindo para não chorar, né? É uma piada, né? Mas enfim, agora na volta, Camila, e primeira coisa, o Corinthians joga sábado contra o Avaí e tá 4 pontos do Palmeiras, né? Que é mais importante? Jogar tudo e ganhar do Avaí sábado? Ou poupar, perder do Avaí ou empatar com o Avaí para jogar contra o Flamengo terça-feira com uma chance bem menor? Eu espero que não tenha palhaçada de poupar no sábado, é o que eu faria, escalaria o melhor time no sábado. Eu peço pro JP, que está na nossa produção hoje, nossa produção do UOL, ele pode botar já os números da partida, JP. Ó, perdemos até a posse de bola, Perrone. Olha lá. 41 a 59 para o Flamengo de posse de bola. O segundo tempo foi um treino de bobinho, né? Você já deve ter visto, né, Perrone? A gente fez treino junto de bobinho, que fica um time ali, outro aquecimento. Foi um bobinho. O Corinthians não viu a bola. 15 finalizações do Flamengo, sendo 6 certas, 11 do Corinthians, 5 certas. Essas 5 certas, coisa, é uma falácia. Foi um chute no gol do Mosquito com 3 minutos fraco que o Santos pegou. O Piton teve uma chance no segundo tempo que ele recuou para o Santos que ele pegou. As outras 3 foram nem perigo foram. Precisão de passe. O Corinthians teve 83,6, o Flamengo 88,6. Desarmes. 3 volantes para isso, 12. Isso porque o Corinthians ficou sem a bola. Devia desarmar mais, né? O mesmo número que o Flamengo. O Corinthians fez 14 faltas, o Flamengo 9. O Flamengo teve um escanteio a mais, enfim, um vareio. Os números mostram menos que foi o jogo. O jogo jogado, o Flamengo, o Corinthians jogou o jogo ali porque tem torcida, né? O ambiente, 15 minutos ali. Depois o Flamengo jogou como se fosse o Flamengo e o time pequeno do Rio no Maracanã. O placar... ilustra bem o que foi a partida. Se fosse sair para mais um gol, estava mais para 3-0 o Flamengo do que para 2-1. Foi muito fácil o jogo do Flamengo. Foi constrangedor a naturalidade que o Flamengo venceu em Itaquera.
Eu acho que é isso, naturalidade, né? Não precisou fazer muita força. A coisa foi crescendo, o Flamengo foi crescendo no jogo, o Corinthians foi diminuindo. Para mim, o número que chama mais atenção, Vitão, é 83,6% de precisão dos passes. Contra 88,6. O Flamengo também não teve uma pressão tão alta assim, mas 83,6 para mim é muito baixo. É muito baixo. Mostra como o Corinthians foi errando o passe. Eu não sei se dá para a gente, o quanto disso dá para a gente acreditar o nervosismo e porque tem a questão da qualidade. Não adianta. Hoje ficou, sabe? Vamos botar para jogar. Botamos para jogar. Aí ficou ali, né? Ficou evidente a diferença de qualidade dos times. Os caras têm uma qualidade muito superior em relação ao Corinthians. E essa qualidade aparece muito nos passes, na minha opinião. Eu não sei, então, se os caras, de repente, o Corinthians acabou ficando nervoso, ficou com medo de errar passe. Eu não sei se você... Ou a gente pode acreditar mais a qualidade mesmo dos jogadores. Então.
Eu estou esperando algum gênio. Tem vários gênios do futebol hoje em dia, né? Os analistas que analfabetos de futebol que falam cada bobagem, né? Eu li análises táticas, mapas de calor de como o Júnior Moraes podia ajudar o Corinthians. Teve isso, né? Você viu, Júnior Moraes, quanto ele já ajudou o Corinthians, né? Um jogador diferenciado. E uma das coisas que se repete, né? É a fatiada do Cantillo. Olha a fatiada, a saída da qualidade, né? Aí você falou 83,6 da qualidade de passe. Um dos passes errados foi aquele do Cantillo na entrada da área. 1-0 Flamengo. Isso muda o jogo. Se tem esse... O problema vem na 83,6. Estatística, para mim, isso quase nada. Né? Estatística sem contexto não quer dizer nada. Se tivesse esse número, mas o Corinthians deu 30 lançamentos e acertasse um, o cara tirasse na cara do gol, vale o risco. Agora o Duqueiroz sozinho no meio campo foi abrir a bola para a ponta esquerda, jogou a bola na arquibancada. O Cantillo que saiu jogando na entrada da área do Flamengo, na nossa área, não do Flamengo, e deu gol pro Flamengo. Então, se tem esse mesmo número, tem 3,6, mas são passes para achar o cara na cara do gol, sabe aquela bola cruzada que se acerta o passe, sai o gol? Uhum. Beleza, você erra. Você vai ter 50%, em 4 passes, 2 acerta e 2 gol. Agora, o Corinthians errou esse espaço com o Cantillo e Duqueiroz passando bola no meio de campo, né? Então, foi o número é assustador o que fez o Corinthians hoje. Não é nem o percentual, é como foi inútil os passes, né? E perigoso, né? Você errar um passe na meia esquerda para o centroavante, na ponta direita para o cara entrar, você erra o passe e a bola sobra para o lateral do zagueiro adversário. Agora o Cantillo foi fazer uma palhaçada entrada da área. Hoje não vai aparecer nenhum gênio para falar da fatiada. Os cantilhetes não vão aparecer hoje, né? Porque ele deu a vaga para o Flamengo. A Lia Mauro está com a gente, Pirroni sempre com a gente. Obrigado, Lia. Amigos que fiz na arena reclamaram sobre essa dificuldade do ingresso. Lugar estratégico e preços populares para adversário fazer festa. É absurdo. Bom, Lia, eu falei sobre isso ontem, falei sobre isso hoje de manhã, estou falando isso agora. Não foi porque perdeu, mas é óbvio que isso é uma insanidade, uma estupidez, uma burrice inacreditável. Eu não sei se o Pirroni quer comentar mais alguma coisa aí sobre isso, no chat da Lia.
Não, a gente já falou bastante disso, né? Eu acho que é aquela coisa, eu acho a falta de respeito com o torcedor que vai sempre fica no setor sul e vai todo jogo lá no setor sul, é a casa dele, o cara não conseguiu ficar lá, né? E assim, e é o segundo ingresso mais barato do estádio. Então, eu acho que faltou pensar nisso.
Eu queria dizer uma coisa, né? Futebol tem alma e tem estádio, né? Sem querer dividir a torcida entre pobres e ricos, mas há claramente no Corinthians, em qualquer time popular, nem só popular, qualquer estádio, era assim no Pacaembu, é assim em Itaquera. O setor norte da organizada puxa o estádio. E o setor sul é extremamente popular e também planta e apoia o time. Hoje aconteceu. Dividiu o estádio meio a meio. Norte para o Corinthians, sul para o Flamengo. E o resto do estádio, 800 milhões de ingresso elitizado, quieto ali, vem da festa do Flamengo. Então, a burrice da estratégia do Corinthians influenciou no ambiente também. Tem jogo que o time não joga nada, que a torcida... Hoje, a torcida do Flamengo fez uma festa por culpa do seu Duílio, uma estratégia imbecil. Imbecil. E lá no Maracanã, não vai pegar setor popular, não, perto do campo. Vai ficar lá em cima, lá no Cristo Redentor, no sovaco do Cristo. Para um setor bem mais caro. Essa foi a estratégia. Parece que eles odeiam a torcida do Corinthians e não entendem nada de Corinthians. Né? O Corinthians foi uma estratégia de quem não entende nada de Corinthians, de corintianismo, de arquibancada. Podia ter 50 mil corintianos, torcida única, e perder o Flamengo de 5-0. Futebol acontece. Agora, você não pode errar. Para você passar pelo Flamengo, tem que ser erro zero. E o Corinthians errou já na divisão de ingresso. Né? Aí o treinador escala o Cantillo de 5, né? Aí não vai aparecer nenhum gênio para falar da fatiada do Cantillo, né? Não vai aparecer algum analista cerebral para falar como o Júnior Moraes pode ajudar o Corinthians. Ai, meu Deus do céu, né? Não vai aparecer o mapa de calor, transição na fase ofensiva, ele não aparece nada, né? Hoje não tinha um volante para marcar o Arrascaeta, né? O jogo teria sido outro.
Ô, Vitor, eu confesso que eu tô louco para falar da fatiada do Cantillo só para te irritar.
Então você fala da fatiada do Cantillo, lê o superchat de Diego Batista e você fatia a grande fatiada do Cantillo. Os flamenguistas adoraram, viram 1-0.
Vamos lá, peraí. Não tô conseguindo ler aqui, Vitão, meu computador prantilhou.
Diego Batista, duvido o Flamengo ter essa moleza contra o Abel Ferreira, o Palmeiras tranca tudo. E eu também duvido a Leila dar o dobro de ingresso que tem que dar para o Flamengo. Também eu duvido. E botar assim do lado do campo. Né? Tirar o Palmeiras ali do setor popular para dar o dobro de ingresso para o Flamengo. Eu duvido. Eu duvido que a Leila faça isso. Aliás, a Leila, o prêmio do Vasco, do Cruzeiro, do Santos, do Palmeiras. Eu duvido que qualquer um faça essa estratégia. Assim, porque olha, eu sou filho de português, né? Então eu ia brincar, assim, mas nem vou brincar porque não, ninguém ia fazer essa estratégia. Entendeu? É tão imbecil, é tão descabido, é tão desrespeitoso a um time que tem mais fiel torcedor do que cabe no seu estádio. E na hora do grande jogo, o cara pagou a vida inteira, pagou na pandemia sem jogo. Aí nesse jogo ele não pode ir, porque os gênios estão para a torcida do Flamengo. Olha, é inacreditável, né? É inacreditável.
Só para comentar o superchat, é que assim também, né? Comparar o time do Corinthians com o do Palmeiras é também uma comparação muito cruel. O Abel tem um time muito mais na mão, tem um time com muito mais qualidade.
Você acha, por exemplo, que ele vai pegar o Scarpa de volante? Por exemplo? Ele vai botar alguém de volante?
Não,
será que ele vai tirar o Zé Rafael e vai botar um ponto esquerda de volante? Assim?
Pois é, Vitão. A gente cansou de criticar a invenção do Vitor Pereira, coisas que a gente classificou como invenção, mas a gente também cansou de elogiar. Só que não adianta, hoje ele foi mal. Sabe, você já falou aí praticamente tudo, foi muito mal, então não tem como passar pano. Mas assim, eu vou pontuar aqui, então, assim, ele foi mal, foi. O trabalho dele no geral, eu não acho péssimo. Eu não acho péssimo pela colocação.
A live de hoje.
Ah, não, não.
Live Corinthians e Flamengo. É que nem nota, vou dar nota do jogo de hoje. É,
O
cara que não joga nada, faz 3 gols no jogo, merece 10. O cara pode ser o melhor do time e jogar nada um dia. Hoje, péssimo, abaixo da crítica.
Eu sei disso. É óbvio que eu sei que a live é o jogo de hoje. Eu tô falando. Hoje ele foi muito mal. Só que, para mim, na minha opinião, o trabalho dele no geral é bom. Eu não acho o trabalho dele ruim. Pela classificação, pela posição que o time está no brasileiro, por onde chegou na Copa do Brasil, por onde chegou na Libertadores. Mas que ele foi muito mal hoje, foi isso. Quis fazer esse contexto, contextualizar. Entendeu?
É o mesmo que eu. E eu quero dizer que não é porque perdeu. Porque ele podia fazer tudo certo e perder. O trabalho dele foi péssimo na hora que saiu a escalação. Já estava péssimo. E ele mexeu e não arrumou a lateral esquerda. Aí ele botou Roger Guedes e Yuri Alberto juntos. E o centroavante na ponta e o ponta na centroavante. É uma piada, né? Bom, Perrone, a gente já está quase no final da live. A gente nem fez as notas ainda. Porque hoje tem tanta gente para coordenar que eu pulei as notas aqui. Vamos para as notas aí, por favor. Cássio.
Cássio não teve culpa nos gols, nota 7,5 para ele.
Também 7,5, né? Tinha gênero que queria aposentar o Cássio Fábio Santos, né? 7,5, sem culpa nenhuma nos gols. Fagner.
Cara, acho que eu esperava pelo menos muito mais força dele no apoio. Nota 4.
4,5 pro Fagner, enfim, não tinha quem marcar. A gente falou antes do jogo, falou faz tempo, né? O Flamengo não joga pelos lados. O Flamengo joga centralizado, quer dizer, a coisa podia ser pelos lados, e não foi o Fagner. 4,5. Bruno Mendes.
5,5.
6, para mim, o melhor da linha de 4. Balbuena.
Cara, escorregou no lance do segundo gol e errou uns passes ali bem perigosos. Nota 4,5.
5 pro Balbuena. Piton.
Piton 4,5.
4. Não marca ninguém e não conseguiu fazer uma jogada linha de fundo tendo Rodinei na lateral. É uma piada o Fábio Santos não ter jogado hoje, mas não é culpa do Piton, né? Ele que escalou o time. Agora eu tô curioso. Cantígio. Depois dele entrou o Juliano no segundo tempo. Cantígio jogou o primeiro tempo.
Cantígio, nota 2, muito mal. O Juliano, nota 4.
Cantígio, nota 0, né? Nota 0. Ele foi dar um carrinho no meio de campo, tomou amarelo, porque não sabe marcar. E depois deu o jogo estava 0-0, no intervalo, e deu gol pro Flamengo. Uma palhaçada na entrada da área. 0. Juliano, nota 5. Duqueiroz, depois Rony.
Duqueiroz, 5. O Rony, sem nota.
Duqueiroz 4, Rony sem nota. Duqueiroz também errou um passe ali que me irritou no meu tempo, sozinho aqui do lado da esquerda, reclamando muito, demorando uma hora para passar. Uma hora estava na meia-lua. Ele demorou tanto para passar que ele veio voltando, ele chegou no Cássio e não passou a bola na direita. Né? E uma só fraca dele também. Não chega a ser o horror que é o Cantígio, foi mal. Maicon, depois entrou Fausto.
Cara, o Maicon, eu acho que até começou bem o jogo, estava bem no jogo quando se machucou. Mas vou deixar sem nota porque saiu muito cedo. O Fausto vai levar nota 5, cara. O cara tá entrando ainda. Ele ainda precisa de muita adaptação, né? Enfim, não consigo exigir muito dele, nota 5.
Igualzinho, sem nota pro Michael, 5 pro Fausto. É inacreditável que ao entrar aos 17 minutos, o gênio do Victor Pereira não tenha colocado ele de 5 e o Cantígio, já que o Cantígio estava em campo, na meia. Não. Ele manteve a aberração do Cantígio na cabeça de ar. Mosquito, depois entrou o Giovani.
Cara, o Mosquito começou bem no jogo, depois foi se dissolvendo ali junto com o time, mas no final fica com nota 5, como o Giovani, nota 5.
4,5 para os dois. Yuri Alberto.
Cara, o Yuri Alberto também, né? Precisa de entrosamento, tá chegando agora e tal, mas não foi bem, não, cara. Nota 4.
Eu vou dar 4,5 porque a chance de gol do Corinthians foi ele que roubou a bola e tocou pro Mosquito com 3 minutos, né? Foi emanado. Depois também no segundo tempo, o gênio do treinador botou ele que é centroavante na ponta, o Roger Guedes que é ponta na zero. Ai meu Deus do céu, o que você achou disso aí, hein? Adson, depois do Adson entrou o Roger Guedes.
Cara, o Adson não gostei, nota 4. Roger Guedes acho que entrou com vontade, pelo menos 5,5.
4 para os dois. Vitor Pereira.
Cara, Vitor Pereira, eu vou dar nota 3, além da questão do Cantillo que a gente debateu muito. Não soube arrumar o time, não conseguiu arrumar o time, não enxergou os problemas e não conseguiu arrumar o time. Vou dar nota 3.
Vou dar 0, né? 0. Porque o Corinthians perdeu o jogo hoje na escalação. E a escalação é culpa dele.
Negativo, só prometeu que ia dar 5.
Mas eu perdi. Contra o Boca, né? Eu prometi, mas ele jogou. Ele encheu o balde. Ele encheu o balde, sem isso ele veio hoje e deu uma voadora no balde, né? Ele pegou o balde,
perdeu os créditos,
veio e deu. Não, ele deu uma voadora, né? Ele deu no balde. Porque assim, se ele escala o time certo e perde, o Flamengo é um grande time. O Flamengo, para mim, é melhor que o Palmeiras e o Atlético, melhor elenco do país. Se você fosse treinador, que elenco você quer que fosse pro seu time? Esquece a camisa. Para mim, o melhor. Ninguém tem jogadores tão decisivos e dois deles fizeram gols hoje. Gabigol, que não estava jogando bem, e Arrascaeta. Pedro, hoje é o melhor centroavante do país. Arrascaeta está jogando. Assim, ninguém tem tantos jogadores que decidem quanto o Flamengo. Então, ele podia fazer tudo certo e perder. Agora, ele perdeu o jogo na escalação. Né? A hora que o gênio tira o Fábio Santos para marcar, para botar o Piton. E a hora que o gênio põe o Cantillo, que não é, nunca foi volante. Cadê a fatiada? Tá lá, 1-0 Flamengo. Maldita. Hoje não vai aparecer nenhum Einstein para falar da fatiada do Cantillo. Né? Herança maldita de Thiago Nunes, né? Outro gênio. Os mesmos gênios que achavam que tinha que mandar o Ralf embora para ficar com o Thiago Nunes. Viva a memória. Então, assim, na hora que ele escalou o time, ele perdeu o jogo. Então vai na conta dele. E ele demorou para arrumar. A hora que botou o Fausto em campo, ele devia ter arrumado. A cabeça de área, pelo menos, não arrumou. E a hora que ele mexeu no segundo tempo, ele não corrigiu a lateral esquerda e ele botou. E ele mentiu. Ele disse que não dava para jogar junto o Alberto e o Roger Guedes, ele botou os dois e piorou. Ele botou o Roger. Então ele fez tudo errado. Né? No segundo tempo, o Corinthians ficou na bola do Diego Robinho. A única coisa que a gente vai dar uma nota hoje, dou zero para ele, tá? Vou dar uma nota para a torcida do Corinthians, a torcida que pôde no estádio. Né? Porque foi 2.000 lugares foram alijados de forma imbecil pelo Corinthians num acordo inacreditável. Mas a torcida do Corinthians hoje gritou, cantou, acabou o jogo, cantou o nome do time, ficou lá. Uma atuação vergonhosa de diretoria, treinador e time em campo. E a torcida do Corinthians deu um show. Né? Um show de quem ama o time, né? Que não ama quem ganha, perde. Então a torcida do Corinthians que foi presente, poderia ter 2.000 a mais lá fazendo diferença no setor mais popular do estádio e não estava por culpa do presidente do Corinthians. Então a torcida do Corinthians hoje cumpriu o seu papel, né? Apoiou. Ela não pode falar para o Cantillo, toca a bola direito, sai de volta. Não pode fazer isso. Né? Não pode falar para o treinador, põe o Fábio Santos. Né? O que ela podia fazer, ela fez. Então para a torcida do Corinthians, meu respeito. É do Flamengo que foi lá, fez o seu papel, cantou, até onde eu vi não teve confusão, que assim continue, né? Normalmente quem viaja para jogo assim é uma torcida mais aguerrida. Eu tenho certeza que apesar de toda a palhaçada que foi hoje, o Corinthians vai, tem 4.000 ingressos pro Rio, se tivesse 20 mil, ia ter 20 mil lá mesmo com 2-0 pontos. Então, se tem alguém que merece meu respeito eterno, é a torcida do Corinthians fez hoje, parabéns de novo para a torcida do Corinthians. Agora, Vitor Pereira, Cantillo e Duílio hoje merecem nota 0. A diretoria do Corinthians acertou com o Bruno Mendes, com o Balbuena? Acertou? Acertou com o Alberto? Acertou? Tem coisa para elogiar? A gente elogiou aqui, né? A live é do jogo Flamengo e Corinthians. E o que a diretoria do Corinthians fez hoje com os ingressos? E o Corinthians foi eliminado, Perrone? Sem o William, sem Renato Augusto, sem Michael, sem Paulinho, com Juliano e Roger Guedes entrando no segundo tempo. O que a gente disse aqui e foi xingado? Que o elenco foi mal montado e envelhecido. Né? Se fosse 20 garotos, 6 garotos de 20 anos, ia estar os 6 fora hoje? Ia estar os 6 fora hoje?
Então
assim, tem coisa que você não prevê, uma contusão, um machucado. Mas assim, tem coisa que era meio óbvia, né? Tem coisa que é meio óbvia. Então o elenco foi mal montado, o gasto que foi, eu achei que foi corrigido com o Balbuena, foi corrigido com o Alberto, né? Mas assim, não adianta você ter o Fábio Santos no time que é a que é o Piton, né? E o Cantillo de volante é uma aberração.
Vitão, essa questão do Fábio Santos, aquilo a gente conversou já na última live, né? Sobre isso. Depois do jogo contra o Botafogo. Não tem motivo, o cara tá melhor. Se você colocar os dois, Fábio Santos e Piton, Fábio Santos tá voando em comparação ao Piton. Então não tem, na minha opinião, nada justifica. Sobre a diretoria. A diretoria fez uma correção de rota. Só que essa correção de rota, ela tem um custo. Você chega num momento decisivo contra um time como o Flamengo, que é um time mais forte tecnicamente, sem, com jogadores que estão chegando, que são bons, que vão dar uma boa evolução para o time, devem dar, mas os caras ainda estão chegando. Então, não é assim, vou contratar e está resolvido. Não é assim, faltou pó de café, eu vou lá na vendinha da frente, compro e ponho aqui. Não, não é assim. Precisa de adaptação e tudo mais. Então, está tentando corrigir, mas paga o preço pelo erro que foi cometido lá atrás. Então, eu sei que a gente está chegando no fim, mas a galera aqui, desculpa, eu não lembro agora quem que comentou, mas no chat lembraram do Luan. Eu sei já o que você pensa, porque a gente já comentou sobre isso no UOL. E, assim, é mais uma coisa assim, que eu não consigo entender. Qual vantagem o Corinthians leva se for concretizado o negócio nesses moldes? Você emprestar do Luan para o Santos, pagando 100% do salário. Eu queria saber se o Duílio, se eu chegar lá para ele e falar: Duílio, você tem um carro aí parado que você não está usando? Me empresta esse carro e paga a gasolina para mim, deixa o tanque cheio todo dia, porque eu vou dar uma circulada no centro da cidade, de repente alguém da boca lá vê e compra o carro. Seria topar? Eu acho que não, né? Então não sei se você... Quer dizer, até sei, né? Você também acha que não é uma boa, né, Vitão?
O gênio do Vitor Pereira falou que o Roger não consegue defender o corretor e disse que o William poderia ter dado algo a mais. Disse agora na coletiva. Ele disse isso, mas assim, o Fábio Costa, o Fábio Santos defende o corredor? O que ele nos falou, o Fábio Santos, né? E o William, que óbvio que podia entregar algo a mais, por que, que o gênio, que não divulga a relação para ninguém, porque isso vai fazer diferença, e vaza que o William não vai jogar às 3 da tarde? Eu queria saber sobre isso. Em relação ao Luan, eu falei hoje às 9 da manhã no All News Esporte, que eu participei com a Domitila Becker e com Rodrigo Coutinho, e também perguntaram para a gente, né, para os colunistas, eu respondi, vou falar aqui de novo, pelo menos. É uma piada de mau gosto, né? Dá para acreditar no Luan? Não. Vai jogar mais? Não. Ele ganha muito? Ganha. O salário é dele? Ele é obrigado a abrir mão como abriu o Jô? Não, não é. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, empréstimo, quando você empresta para alguém, você pega alguma coisa, pega um jogador em troca, um saco de meia, uma bola, um passe de alguém, um júnior, alguma coisa você pega em troca, ou 10%, ou fixo o passe. O Corinthians fez o seguinte: tô o Luan, eu pago 100% do salário. Então, para fazer isso, fica com ele em casa. Alguém acha que ele vai jogar no Santos para ser revendido com o que ele ganha? Quando acabar o contrato, ele vai de graça para qualquer lugar. Então, mesmo que ele... Então não muda nada. Para o Corinthians, não muda nada. Então, assim, se conseguisse R$1, um saco de bola, uma meia, né? Um lanche de pernil, uma pizza de R$10, beleza. Agora, o Corinthians pegou nada. E se der tudo certo ele jogar, ele vai embora. Quando acabar o contrato, não vai acontecer nada. Então, é uma coisa inacreditável. Eu até brinquei com que minha avó fazia para mim, né? Coisa de vó, porque mãe cobra, pergunta depois. Minha avó tinha um apartamento, minha avó já falecida, quando era adolescente, na Praia Grande, ia lá. Ela prestava a chave. Eu chegava lá, comia o que tinha na dispensa, não pagava água, não pagava aluguel. Isso é empréstimo, né? O Corinthians fez isso. O Corinthians não está cobrando nem a água, nem a chuteira, nem R$1. É uma piada. É padrão, 2.000 a mais de ingresso para o Flamengo sem nada em troca. É inacreditável. Perrone, sábado estamos de volta após Corinthians e Avaí, né? Eu não vou me poupar, vou estar aqui. Você vai se poupar? Vai ter palhaçada? Você vai estar aí, né?
Estarei aqui jogando no lado invertido. Vou para a direita no sábado, pode ser?
O que você quiser. Eu espero, de verdade, que o Corinthians escale o time titular sábado, né? É isso que eu espero. Porque só falta... O Corinthians está em uma situação muito difícil na Copa do Brasil e na Libertadores. Está a 4 pontos do Palmeiras no Brasileiro. Palmeiras. O Corinthians perdeu aquela palhaçada em Barueri com os times reserva. Outra palhaçada do treinador também. E a greve de silêncio da diretoria aquela vez. Foi genial também. Então, vai abrir mão também do brasileiro, vai jogar com o time reserva contra o Avaí, pode jogar terça-feira depois. Enquanto isso, um amigo meu que foi no jogo hoje e vai no Maracanã, se conseguir ingresso, que até agora a diretoria do Corinthians não divulgou como vai ser isso. Eles fizeram essa troca, não sabe como que vai comprar os 4 mil lugares, se vai ser organizada, conselheiro, fiel, torcedor. Até agora eles não divulgaram. Então, ele está dizendo aqui para mim, você vai pedir desculpa quando passarmos a semifinal, que vai passar no Maracanã, querida. Bom, eu não pedi, eu vou ficar feliz. Se o problema é pedir desculpa, ele já está pedido por antecipação. Né? Nenhum, já está pedido. Já, você quer desculpa antes de jogar, você está pedindo a desculpa. Eu não acredito. Eu não acredito. É diferente contra o Boca, sei lá que estava. Não, o Boca foi o seguinte, eu dei palpite. Qual é o palpite? Eu achava que passava o Boca. A diferença de você palpitar, de você torcer, de você, são coisas completamente... As pessoas não sabem a língua portuguesa, né? Agora, esse jogo do Flamengo, o Flamengo é muito favorito, assim, muito favorito, né? É muito mais difícil, o Corinthians fez em 2018, que eu tava lá, inclusive eu tava no Allianz Parque, levei meu filho, embora seja a torcida única, que meu cunhado é palmeirense, tinha lugar lá no camarote, a gente foi assistir a final, levei o Basílio, acreditava, e o Corinthians ganhou com o gol do Rodriguinho no eterno 8 de abril. Precisava de um gol. E o Corinthians não fez palhaçada na ida. Tomou um gol de escanteio, bola sobrou, o Borja fez 1-0. Hoje o Corinthians botou o Cantígio de volante e fez uma palhaçada. O Flamengo é muito melhor, vai jogar em casa com 70 mil pessoas. Pode acontecer? Pode. Se o problema é desculpa, tá pedido aqui a desculpa. Pirroni, sábado abadá estamos de volta. Perder é do jogo, né? O que me deixa feliz hoje de torcer pro Corinthians, como eu nunca escondi que torço, foi a reação do Luciano pós-jogo e durante o jogo. Né, o corintiano, e eu não sou diferente, tem orgulho muito mais da sua torcida, da sua gente, né, do que de qualquer outra coisa. A torcida fez a sua parte, então isso representou, independentemente do resultado. Agora, já vi perder de mais, de menos, assim. Agora, o Corinthians não brigou pelo jogo, né? O Corinthians, na escalação, falou: "Tó, Flamengo, comemora aí." Né? Antes do jogo, ontem, o Duílio falou: "Tó, Flamengo, você quer fazer festa? Tá aqui, mais 2 mil lugares pra você fazer festa. Você quer jogo? Não, pode tomar o morador igual o Júnior. Tá aqui, ó. Vou jogar o Cantígio e o Piton. E o William, que não pode jogar, não é culpa minha, eu vou vazar a informação à tarde." Então, é isso que fez o Corinthians. Se isso não deixar você puto, deixou eu. Estamos de volta no sábado. Se despede. Eu não consegui nem ler o que não foi superchat que foi pra tela, porque foi tão grande a participação do nosso público hoje, eu agradeço, que quando você vai ler uma mensagem, rola, que sempre tá, é impossível ler, assim, é muito legal quem participou, um outro antes que não tem o que fazer, mas eu agradeço o pessoal que vem do Corinthians, corintiano e não corintianos que vêm do Corinthians, dando audiência pra gente, eu volto sempre. É isso, Perrone, da minha parte, tchau.
É isso, só para agradecer, então,
a enquete, né?
Vamos lá, você tem o resultado aí?
Desculpa. Quem foi o principal culpado? Os três, 38%. Vitor Pereira, 35%. Duílio, 14%. Cantígio, 13%. Você quer votar, Perrone? Você votou? Desculpa, não lembro.
Não, eu votei nos três. Os três, todos.
Então ganhamos a eleição, né? Empatar. Eu e você votamos nos três, né? Aliás, é um combo, né? É que só cabe 4 opções. Dá para votar mais coisa. Mas por limitação técnica, só tem 4 opções.
Até porque, Vitão, uma tragédia aí desse tamanho, dificilmente vai ser por um fator, por um cara, né? É um combo que acabou, tudo isso que a gente discutiu, que acabou gerando essa tragédia. Só para encerrar, Vitão, agradecer demais, o horário não ajuda e tal, mas a galera conta firme com a gente aí. Valeu pela presença, valeu pela participação. Sábado, tamo junto. E dá-lhe fatiada, valeu, hein?
Super, você gostou da fatiada, gol? Você achou legal? Tô esperando as análises dos gênios que chamam contra-ataque de transição na fase ofensiva. Que tem de cascateiro que não sabe nada, é uma grandeza, né? Até sábado, até mais.